O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós, caro amigo, estamos a olhar para a vida dos cristãos, que é descrita aqui no livro dos Atos. Este livro dos Atos tem ensinamentos tremendos para nós que queremos seguir a Cristo. Nós vimos já há algum tempo que estes cristãos aqui tinham sido perseguidos. Eles tinham sido espalhados desde a cidade de Jerusalém por quase todo o Império Romano. Havia uma grande perseguição e chegou ao ponto de levar alguns cristãos a serem mortos. O grande exemplo que foi relatado neste livro foi Estevão. E então, a partir daí, os cristãos foram espalhados pelo Império Romano. A maior parte dos cristãos que foram espalhados falavam só acerca de Jesus Cristo aos judeus. Mas houve alguns que não o fizeram. Começaram a anunciar a Jesus Cristo também a outras pessoas que não eram judeus. E aí as pessoas foram criando novas comunidades, criando novas igrejas e foram se estabelecendo, ao ponto de Antioquia, por exemplo, os cristãos aí serem chamados de cristãos. Até aquela época eles não se chamavam cristãos, eram considerados os do caminho, era o nome que eles tinham. Esta palavra cristão surgiu quase a título de zombaria. Eles diziam que as pessoas que seguiam Jesus Cristo eram pequenos cristos, eram pequenos imitadores de Cristo, e por isso passavam a chamar cristãos. Esse termo então vulgarizou-se hoje, de alguma forma já ninguém se sente ofendido com esse termo, mas na altura a ideia era zombar um pouco dos cristãos, dizendo, olha, estes são cristãos. Houve algumas fases aqui no nosso país que se costumava também fazer isso a outras comunidades cristãs que não a oficial do nosso país, e as pessoas zombavam desses cristãos que tinham optado por seguir a Cristo de uma forma diferente. Infelizmente, muitas vezes as pessoas fazem isso, só que mais tarde esses nomes ficam e já não têm a conotação que tinham no passado. E aí os cristãos começaram a adotar esse termo também, pois na realidade eles eram imitadores de Jesus Cristo, eles eram seguidores de Jesus Cristo e querem que o caráter de Cristo se forme na sua vida. Por isso mesmo, assenta bem este termo cristãos. Ali também vimos ainda no capítulo 11, no capítulo anterior, como os cristãos, ao perceberem que haveria muita necessidade, uma fome que iria assolar os cristãos e aquela época, então juntaram donativos para enviar a Jerusalém àqueles que eram mais carenciados. E isto tem sido uma marca do cristianismo. Perceber que não é só uma religião de palavras, mas é uma religião de ações. Uma religião que leva os cristãos a agir em conformidade com as necessidades dos outros. E então foi o que aconteceu. Mas vamos chegando a este capítulo 12 e vamos ver que a perseguição aos cristãos continua. E aqui temos uma família que já é nossa conhecida, a família de Herodes. Herodes foi alguém que sempre se opôs, ou a família de Herodes foi alguém que sempre se opôs a Jesus Cristo. Desde logo a sua nascença, estamos lembrados disso, que um dos familiares de Herodes quis matar a Jesus Cristo. Por isso, fez uma grande matança, dizimando milhares de crianças por causa da pessoa de Jesus Cristo. Depois vimos um outro Herodes, da mesma família, mas com o mesmo nome, Herodes, a zombar de Jesus Cristo, a enviá-lo a Pilatos, a querer saber se Jesus poderia ou não fazer milagres para ele se divertir um pouco. Vemos que esse mesmo Herodes mandou matar João Batista, de forma a que não tinha grande temor a Deus. Este homem era, de facto, um homem que não temia a Deus e não se preocupava muito em ouvir aquilo que se dizia acerca de Jesus Cristo. Ele presenciou estes factos de Jesus Cristo estar ali. Ele teve a oportunidade de ouvir João Batista. De alguma forma, ele até temia João Batista, ouvia com alguma atenção. Mas era um homem que tinha o coração duro para as coisas de Deus. Ele havia fechado, de facto, a oportunidade de ouvir a voz do Evangelho. Ele tinha, de facto, perdido essa oportunidade. Ele tinha convivido com Jesus, tinha convivido com os apóstolos, tinha convivido com João Batista, mas ele não quis saber nada acerca de Deus. No fundo, é uma família que fica fechada para as coisas de Deus. E não é preciso ser um ateu para fechar o coração às coisas de Deus. Quem não tem um coração pronto para ouvir aquilo que Deus tem para dizer, de alguma forma é alguém que não crê que Deus existe. Quem não põe em prática os ensinos de Deus, quem ouve a palavra de Deus, mas depois não é consequente, de alguma forma poderíamos dizer que ele nega a existência de Deus. É uma pessoa que não tem Deus no seu próprio dia-a-dia. Eu creio que há muitas pessoas na nossa nação que dizem ser cristãos, mas não seguem os ensinos de Cristo. Eu pergunto, será que são mesmo cristãos? Alguém que não põe em prática aquilo que Deus quer para a sua vida, alguém que não põe em prática os ensinamentos de Cristo, será realmente um seguidor de Cristo? Será um pequeno Cristo, como vimos ainda há pouco sobre a Igreja de Antioquia? Ou será, de facto, alguém que ainda precisa ter um encontro com Jesus? Pense sobre isso e responda para si próprio. Se você se diz cristão nominal, se você diz que é cristão, mas na realidade não convive, não vive com os padrões de Deus, será que realmente é um cristão? Mas o texto bíblico continua e vamos então abrir a nossa Bíblia no livro dos Atos, no capítulo 12, e vamos ler aqui o verso 1. Por aquele tempo, o rei Herodes tomou medidas contra alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, pela espada. É assim que começa este capítulo 12. Ele começa por falar acerca dos atos criminosos de Herodes. Herodes é a autoridade, digamos assim, naquela região. Ele, de alguma forma, é uma autoridade que deveria providenciar a defesa dos direitos dos cidadãos, mas na realidade é ele que promove um ataque aos cristãos. No fundo, ainda hoje, as autoridades, muitas vezes, que deveriam proteger e garantir o exercício da religião, são elas que, infelizmente, por vezes dificultam isso. Em vez de ser as autoridades que promovem a liberdade religiosa, em vez de serem as autoridades a promover e a punir quem é violento e age de uma forma ofensiva contra a fé daqueles que deveriam ter essa liberdade para expressar, muitas vezes são as autoridades governamentais que são impedimento para isso, prejudicando e criando leis ou tendo atitudes que são prejudiciais, como acontece aqui com este rei Herodes. Ele é o primeiro a tentar matar, e inclusive chegando mesmo a matar, alguns dos cristãos que estavam seguindo a sua vida de uma forma inocente, beneficiando a sociedade, fazendo o bem ao próximo, dividindo aquilo que têm de comum para a forma que aqueles que estão necessitados não tenham necessidades, e no fundo a paga que eles recebem era a perseguição e a matança. Infelizmente, ainda hoje é assim. Mas no fundo, o apóstolo Pedro, deixando na sua carta algo escrito, ele diz exatamente isso: se vocês sofrem por fazer o bem, então não se sintam mal, porque afinal de contas, Jesus Cristo morreu também por fazer o bem, por amar a cada um de nós, por perdoar os nossos pecados. Mas o texto bíblico continua a relatar o que é que acontece aqui aos judeus e como é que este Herodes age. Vendo que com isto, portanto, Herodes, vendo que com isto que tinha agradado aos dirigentes judaicos, Herodes então prendeu Pedro durante a festa da Páscoa e meteu-o na cadeia, guardado por 16 soldados. Agora Herodes começa a querer agradar ao povo. Ele quer então agradar as maiorias, e se a maioria está satisfeita com o facto de eles discriminarem religiosamente os cristãos, então ele vai começar a fazer isso. E mais longe então, ele prende os apóstolos, começa por matar Tiago, irmão de João, e agora vai fazer mal a Pedro. Prende Pedro de uma forma bem segura. Talvez deveria ser uma prisão de alta segurança. Pedro estava guardado por 16 soldados, diz o texto. E vemos que ele não tinha uma grande liberdade de movimentos. O Herodes tinha muita preocupação com Pedro, pois sabia que ele, de facto, era uma autoridade no meio da comunidade cristã. Herodes, no fundo, é um homem, mais uma vez, violento e criminoso. E ele age dessa forma contra os cristãos. Ele já o tinha feito em relação a João Batista, já tinha feito e pactuado com a morte de Jesus. E agora ele não está muito preocupado se os cristãos estão certos ou errados. Ele simplesmente quer agradar às maiorias. E então o texto bíblico continua. A intenção de Herodes era entregar Pedro aos judeus para que fosse julgado depois da Páscoa. Mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Então temos aqui o apóstolo Pedro preso, pelo facto de ser discípulo de Jesus, e de facto isto era uma honra para os discípulos. Estão lembrados que Pedro, na altura da prisão de Jesus Cristo, ele negou a Cristo 3 vezes. Ele agora reconhecia que ele era de facto o discípulo de Jesus. E para ele era uma honra poder sofrer pela causa de Jesus Cristo, ser achado digno de sofrer por causa do nome de Jesus Cristo. Então ele ali estava preso, mas a igreja primitiva estava em oração. Ela não fica apática, os cristãos não eram masoquistas, não eram alguém que querem sofrer por sofrer. Não, aceitavam o sofrimento, mas ao mesmo tempo oravam para que Deus os libertasse dessa situação. E os crentes então estão em oração fervorosa pela situação de Pedro. É a oração que pode, de facto, fazer as circunstâncias da vida serem transformadas. Então nós devemos dedicar-nos à oração com afinco. Estas orações são feitas com o objetivo de libertar o Pedro. Elas não são feitas ao acaso, elas não são feitas a uma imagem, não são feitas a um anjo, ou não são feitas a um poder esquisito ou oculto, sem saber muito bem qual é. Não, elas são feitas a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. E ela tem poder para libertar, inclusive, o próprio apóstolo Pedro, que está na prisão. Mas é isso que nós vamos continuar a ver no texto bíblico. E naquela noite anterior ao seu julgamento, Pedro dormia preso, com correntes duplas, entre dois soldados, e ainda com outros guardas à porta da prisão. Como eu disse, Pedro estava numa prisão de alta segurança. Pedro estava acorrentado a duas cadeias e os sentinelas ainda estavam à porta do cárcere. Ou seja, ele tinha pés e mãos atadas a dois guardas que estavam amarrados com ele. Eles não queriam certamente que Pedro fugisse, além de estar dentro de uma cela e além dessa cela ainda ter guardas à porta. Portanto, Pedro estava altamente seguro dentro daquela prisão. Estava preso e bem maniatado, de forma a que vários guardas pudessem vigiar para que Pedro não fugisse dali de qualquer das formas. Certamente, os judeus já sabiam da ressurreição de Jesus Cristo, e nessa altura, quando eles disseram que foram os discípulos que roubaram, estão lembrados que também havia guardas à porta do túmulo de Jesus Cristo. E então, por essa razão, para que não houvesse mais uma tentativa de enganar, então eles queriam ter a certeza que Pedro não fugia. Mas Deus, mais uma vez, quando age, não há homem nenhum, nem Herodes nenhum, que possa impedir a ação de Deus. Nem guarda romana, que era a guarda mais capaz daquela época, era, digamos, a tropa de elite daquela época, nem essa guarda poderia fazer alguma coisa contra o poder de Deus. Então, a igreja está em oração. Pedro está altamente preso e bem seguro dentro da sua prisão. E de súbito, diz o texto bíblico, fez-se uma luz na cela. E junto dele apareceu um anjo do Senhor, que batendo-lhe no lado para o acordar, disse-lhe, levanta-te depressa. Logo as correntes lhe caíram dos pulsos. E continuou, veste-te e calça-te. Pedro obedeceu. Agora embrulha-te na capa e segue-me. É muito interessante este texto aqui. Pedro está a dormir e o anjo do Senhor aparece na prisão e Pedro continua tranquilamente a dormir. Ou seja, Pedro está confiante que é Deus quem tem a sua vida nas suas mãos. Não há nada que Herodes ou os fariseus ou qualquer outra pessoa pudesse fazer que fosse contrariar a vontade de Deus na vida de Pedro. Ou seja, ele está descansado porque a sua vida está entregue nas mãos de Deus. É necessário que o anjo do Senhor que aparece ali naquele lugar toque em Pedro para o acordar, pois ele continua tranquilo a dormir, aguardando aquilo que Deus tem para ele. Então o anjo toca em Pedro e diz para ele se levantar e as correntes caem dos pulsos. Mas é interessante ver que o resto o anjo pede para Pedro fazer. O anjo pede para ele vestir-se, para ele calçar-se e para ele se embrulhar e seguir então atrás dele. Ou seja, Deus faz aquilo que tem que fazer, mas Deus nos deixa a nós fazer aquilo que nós podemos fazer. O anjo poderia acordar Pedro já calçado e vestido e solto e podia trazê-lo ao colo para fora da prisão, mas não foi isso que Deus fez, não foi isso que o anjo fez. Havia coisas que era necessário que Pedro fizesse. Pedro deveria de obedecer à voz de Deus. E então havia coisas muito simples e práticas que era necessário que Pedro fizesse para obedecer àquilo que Deus tinha para ele. Por isso mesmo, ele deveria manifestar a sua confiança em Deus e obedecer às orientações que o anjo estava a dar. Ele deveria se vestir, calçar e sair. E então o verso 9 diz que ele saiu da cela atrás do anjo, mas sempre pensando que aquilo era um sonho ou uma visão, não acreditando que fosse qualquer coisa realmente que estava a acontecer. Passaram pelos primeiros e segundos postos de guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a rua, o qual se abriu por si. Cruzaram-no e caminharam junto pelo espaço de um quarteirão e então, repentinamente, o anjo desapareceu. Mais uma vez temos aqui uma situação que só Deus poderia fazer. Então eles passam por uma prisão inteira cheia de guardas, que têm as sentinelas alerta, sem que sejam notados, e caminham pelas ruas de Jerusalém sem serem notados, e quando Pedro está numa segurança relativa, então o anjo desaparece e deixa que Pedro faça o seu percurso. E isto porquê? Porque a igreja estava em oração. Ou seja, este texto bíblico, o ênfase aqui é na igreja. Deus mostra o seu poder porque a igreja está em oração. Ou seja, a palavra de Deus nos mostra a importância desse relacionamento com Deus, a importância da oração, a importância de fazer conhecido diante de Deus os nossos pedidos, as nossas preocupações, aquilo que perturba o nosso coração. Devemos fazê-lo conhecido diante do trono de Deus. E Deus vai agir em conformidade com a sua vontade. É interessante notar que estes textos começam, ou esta libertação incrível de Pedro começa, antes é relatado um pouquinho, dizendo que Herodes tinha mandado matar Tiago. Ou seja, Deus tem planos diferentes para pessoas diferentes. Será que Deus não tinha poder para libertar Tiago? Tinha. Mas Deus tinha um seu propósito para a vida de Tiago, e Tiago tinha cumprido o propósito dele aqui na Terra. Pedro, Deus ainda tinha outro propósito para ele, por isso Deus liberta-o de uma forma poderosa. Alguns poderiam dizer, bem, Pedro se calhar tinha mais fé que Tiago, ou alguns poderiam dizer, pois, Tiago era incrédulo, ou qualquer coisa assim. Mas não, a palavra de Deus mostra que Tiago era tão espiritual quanto Pedro, e que Deus amava tanto Tiago como amava Pedro. Mas, no entanto, por um lado, Deus permitiu que Tiago sofresse a morte de espada, ao mesmo tempo, Deus não permite que Pedro fique preso. Ou seja, Deus tem propósitos diferentes para pessoas diferentes. Talvez você está a viver uma situação na sua vida difícil, talvez tão difícil como aquela de Tiago. Você está a passar por uma provação, uma situação complicada, na perda de um ente querido, alguma coisa que corre mal no seu trabalho. Continua a orar diante de Deus. A oração tem, de facto, muito poder. Mas é necessário que ela seja feita segundo a vontade de Deus. É o que nos diz a própria Bíblia. É necessário que ela seja feita também em nome de Jesus Cristo. Ou seja, esse fazer oração em nome de Jesus Cristo é muito mais do que dizer no final de uma oração, em nome de Jesus, amém. Infelizmente, alguns cristãos pensam que dizer em nome de Jesus amém no final da oração é tipo palavra mágica que dá acesso então ao trono de Deus. Não é. O dizer em nome de Jesus amém não é o código de acesso ao trono de Deus. Não. Orar em nome de Jesus é muito mais que isso. Orar em nome de Jesus é saber, em primeiro lugar, o que Jesus quer que nós oremos. Ou seja, quando alguém vai a uma repartição ou uma empresa qualquer, e é o patrão que o manda, diz, olha, vai falar com o fulano tal naquela empresa e diz que vais da minha parte. Então diz-lhe isto, 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 isto. Então a pessoa que vai, que é enviado pelo patrão, não tem liberdade de inventar o discurso. Deve dizer exatamente aquilo que o patrão mandou. Ou seja, quando ele se apresenta, diz, eu venho em nome do meu patrão. E ele pede isto, isto, isto. E a outra pessoa, porque reconhece a autoridade nesse dito patrão, então concede o pedido que está a ser feito. No fundo, quando nós oramos em nome de Jesus, é exatamente a mesma coisa. Vamos-nos a Deus Pai em nome de Jesus, enviados por Jesus. Por isso, quando chegamos, dizemos, Deus, nós estamos a pedir isto, isto e isto, porque Jesus pede que nós o façamos. Então é necessário que nós conheçamos a vontade de Jesus antes de fazer a oração. E é importantíssimo nós entendermos este conceito de oração, para podermos ter os nossos pedidos respondidos. Mas voltando aqui ao nosso texto, então Pedro estava naquela cidade e percebeu-se então que não era um sonho ou uma visão. Compreendeu o que estava a acontecer. É realmente verdade, disse ele para consigo próprio. O Senhor mandou o anjo para salvar-me das mãos de Herodes e dos judeus que queriam fazer-me mal. Depois de pensar um pouco, então dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos se encontravam reunidos a orar, e bateu à porta de entrada. E quem o ouviu foi uma rapariga chamada Rod, que ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que voltou a correr para dentro de casa, dizendo que estava à porta da rua. Mas não acreditavam nas suas palavras. Não estás boas da cabeça, diziam. Mas como insistiu, julgaram. Bem, deve ser o anjo de Pedro. Entretanto, Pedro continuava a bater à porta. Quando por fim lhe abriram, a surpresa não podia ser maior. Pedro fez-lhe sinal para que se acalmasse e contou-lhes o que sucedera e como o Senhor o tirara das cadeias. Contem também a Tiago e aos outros o que aconteceu. Disse, saindo em seguida para um lugar mais seguro. Vemos que Pedro, apesar de ter sido liberto de uma forma poderosa, teve a atitude sábia de poder procurar um lugar agora mais seguro. Chegada a manhã, houve então grande alarido na prisão. Que era feito de Pedro? Quando Herodes o mandou buscar e soube que não estava lá, prendeu os 16 guardas, que foram condenados à morte. Depois disto, Herodes foi para Cesareia durante algum tempo. Ali procurou uma delegação chegada de Tiro e Sidon. Herodes estava em conflito com o povo daquelas duas cidades, mas os enviados traziam amizade com Balastro, secretário do rei. Pediam a paz, pois as cidades dependiam alimentarmente do rei. E combinada uma entrevista com o rei, no dia marcado, Herodes, nas suas vestes reais, sentou-se no trono e fez um discurso, no fim do qual o povo, com grandes aplausos, gritou: "Isto não é um homem a falar, é a voz de um Deus!" Vemos aqui que este povo, que estava em conflito com Herodes, agora começa com grandes bajulações. Herodes então começa a orgulhar o seu coração, a achar que, sim senhor, ele até poderia ser um Deus, quando na realidade Herodes tinha a oportunidade da sua vida para ter conhecido a Cristo Jesus. Tinha a oportunidade da sua vida para não se inchar ou ter estes pensamentos de pensar que ele era um Deus. Ele tinha tido a oportunidade de conhecer realmente quem Deus era. E porque ele não reconheceu isso, mas permitiu que isso acontecesse, esta bajulação acontecesse, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma doença, de tal modo que o encheu de bichos e morreu, por ter aceito a adoração do povo em vez de dar glória a Deus. Mas as boas novas de Deus se espalhavam rapidamente, e havia muitos novos crentes. Barnabé e Saulo acabaram sua missão em Jerusalém e regressaram a Antioquia, levando João Marco com eles. Então vemos aqui que Deus continuava a agir. Herodes mantinha o seu coração duro e por isso Deus trouxe-lhe uma grande lição, para que ele aprendesse que só a Deus deve ser dada a glória.